Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 6 de Megalobox 2. Eu sou o Thunder e agora que a gente sabe quem é o culpado, não tem culpado.
Eu sou o Rafa e Satio, tente não quebrar garrafas nas pessoas, isso nunca dá certo.
Aqui é o Maurício e eu adoro como ninguém tá certo e ninguém tá errado, ao mesmo tempo.
Sim, sim. E discordo do Rafa, eu acho que uma boa garrafada, ela traz respeito, caráter, moral. Eu sou a favor da garrafada.
O problema é que quando tu é um banana, isso não ajuda ninguém.
Ah, é aquele negócio, a garrafada funciona, agora você tem que segurar o tranco da garrafada depois.
É, porque daí senão vão roubar a escritura da tua casa e vão te fazer perder uma luta.
É, até porque você tá associada a justamente a máfia que arrancou os olhinhos do seu mentor. Então eu acho que a coisa tá indo muito bem, né?
Ok, né?
Esse episódio foi muito interessante, cara, que ele conseguiu estabelecer muita coisa pra gente. Não por texto, é muito mais por contexto, sabe? Tipo, tudo que você via aqui, uma coisa relacionando a outra. E por mais que às vezes você pode até não lembrar de algumas caras da temporada passada, como o meu Cloyster sempre faz, eu ainda consegui correlacionar muito fácil quando os momentos chegavam e aquele personagem que eu não lembrava quem era fazia alguma ação pertinente ao contexto. Então eu comecei a pescar muito fácil que o Satyo se envolveu com as lutas ilegais, porque ele queria virar um boxeador. Era o único jeito dele virar isso. Ele só apanhava porque, obviamente, ele não tem um treinamento, não tem um corpo, não tem um preparo pra se tornar um boxeador. E ele é muito novo pra isso. E ele só pegava cara, né, cobra criada. E aí você vai associando o contexto do restaurante, de quem permitiu, vamos dizer assim, que ele fizesse esse lugar, que ele tivesse esse lugar. E todas as lutas organizadas que ele precisava lutar, e como funcionava todo aquele esquema, você falava, nossa, isso é tão fácil de você assimilar. A obra deixou, tipo, tão fácil de você pegar a complexidade dessa situação toda, e como o Satyo, ele não sabe lidar com toda essa questão super delicada dele ter que precisar abaixar a cabeça porque ele tá lidando com a máfia, e ele meio que deixa esse momento revoltado dele tomar decisões péssimas, não só pra ele, mas pra todo mundo em volta dele, e a garrafada se torna só o primeiro start pra quantidade de merda que isso vai acontecendo, porque ali são crianças que são órfãos, que eles precisam, que eles agora estão começando a ter alguma coisa pra eles se sustentarem. Eles precisam desse ambiente, desse lugar, e o Satyo vai lá e faz a merda porque ele se irrita porque alguém passou do limite, porque obviamente vão passar no limite porque os caras estão atrelados com a máfia. Então, uma coisa vai associando a outra, e eu acho muito legal a ideia de causa e consequência, como isso vai criando situações cada vez mais complicadas, que o próprio Satyo não sabe lidar, mesmo que sendo o contexto dele, porque ele tem essa ideia de ser o lutador, o guerreiro limpo que vai entrar no ringue e vai ganhar de todo mundo, ou vai subir na vida sendo um lutador justo. E toda merda acontece por conta disso.
O problema é criar uma merda como lutador justo.
faz sentido, ele é uma criança.
Sim, mas não só isso. Todo mundo até fala, cara, não é só porque você é uma criança, você é uma merda lutando. O próprio Aragaki comentou disso quando ele tava treinando o Satyo. Mas eu acho interessante, não só pelo lado do Satyo, mas a gente entender melhor o status quo, não só dele, mas das crianças, né? Como todo mundo tava vendo tanto os problemas do flashback, quanto os problemas relacionados à vivência deles atualmente, ao fato do Joe ter voltado. É bem interessante como você percebe que o que eles tinham medo, de fato, o que faz todo mundo odiar agora o Joe de fato, é simplesmente o fato dele ter fugido, porque aqui a gente citou de vez o fato de que ele estava tão desesperado a ponto de fazer a luta só pra pegar o dinheiro pra ajudar o velho, e ele não consegue e acaba dando todos os problemas na hora. E como não, ninguém tá culpando o Joe por isso, porque foi uma escolha dele. As próprias crianças estavam entendendo isso. Ou a outra lá, a Oichu, acho que é o nome dela, uhum, ela ficou na luta pra ajudar, pra dar apoio, pra torcer, pra mostrar pra ele, ó, você não está sozinho. Eu, pelo menos, tento lhe entender nesse momento. Só que aí a gente pega que tudo isso foi uma grande imaturidade do Satyo, de mandar o Joe embora, E o tanta merda que o Joe tava tomando na cabeça que, cara, ele acabou fugindo pelo no automático, sabe? Não é que ele realmente quis desistir de tudo, mas foram tantas sequências de coisas acontecendo que, eu acredito que se ele tivesse falado com alguém, boa parte entenderia, só que ele simplesmente decidiu fugir. E aí meio que, não é que, tipo, não tem ninguém errado. Eu prefiro o contrário, não tem ninguém certo. Porque ninguém conseguiu sentar e resolver o problema que culminou justamente na situação atual. Todo mundo na merda, todo mundo odiando o Joe por uma coisa que é de responsabilidade dele. Porém, não é como se ninguém realmente tivesse preocupado com ele a ponto de ir atrás e só deixaram a situação fluir. Sim, o Joe foi maturo, gente, mas a questão que eu falo é justamente de tá tudo errado porque ele foi maturo? Todo mundo foi. O Satcho foi extremamente maturo, até porque é uma criança. Ninguém ali se preocupou com esse âmbito emocional do Joe, que ele estava demonstrando. Eles só queriam resolver o problema, mas ninguém sabia resolver o problema. E deu a situação que tá. Eu achei, pelo menos, as explicações em relação ao que aconteceu já mais do que satisfatórias, porque você entende que é tudo uma questão pessoal, uma questão emocional. Não é que você fez algo passível de morte. O problema é que você fez algo que não faz jus a tudo que você prometia, tudo que você simbolizava. E no final, meio que o Joe acabou até matando a própria imagem, porque ele deu a carta final de simplesmente fugir.
Porque é interessante como isso, acho que vocês já falaram, acrescenta mais uma camada de personalidade, né, de humanidade, esses personagens, né, que a gente veio de um ar do Joe recuperando a humanidade dele, assim, né, deixando de viver quase que nem um bicho e voltando a ter empatia, a querer resolver as coisas do passado dele. Pra gente ver o que levou a isso, que foi ele, como vocês já falaram, ele desesperado pra ajudar o mentor dele, ele se agarrando com todas as forças a isso como única solução possível, e na hora que tudo rui, ele simplesmente foge porque ele não vê mais apoio em nada. Ele se culpa por tudo, ele se vê no fracasso por tudo, ele se responsabiliza no fracasso por tudo, ao mesmo tempo que a questão de responsabilizarem ele pelo fracasso era mais uma parte do Satcho, não era mais em relação a, tipo, todo mundo. Eu achei interessante como... Eu confesso que eu esperava que talvez tivesse um pouco mais. Inicialmente eu achava, tá, parece meio desproporcional. Mas parando pra pensar agora, até entra o que eu falei no podcast passado, de que faz sentido essa questão de quererem matar o Joe ser muito só, não das crianças, mas só o Satcho. As outras se incomodam com ele, têm essa raiva dele, mas é aquela coisa, tá, não venha querer ajudar a gente, se meter com a gente. Você já fugiu, segue tua vida fora. Quem tem esse ódio passional é só o Satcho mesmo. Faz sentido que foi colocado.
Eu vejo que fez muito sentido, justamente por perspectivas. Ele deu muita pluralidade nas perspectivas da situação em si, tanto de antes e principalmente de agora. Quando ele decidiu lutar, muita gente não aceitou, alguns aceitaram ou falou, beleza, tenta lá. Né? O próprio Nambu meio que deu a carta branca pra ele fazer isso. E o Joey, obviamente, ele vai se agarrar à única coisa que ele sabe fazer, que é lutar. Então, beleza, ele aceita a ideia, ele aceita a proposta de lutar, pra tentar pelo menos se agarrar a uma última esperança dele. E é coerente, faz sentido. Por mais que o próprio Satcho não tenha aceitado, todos ali estavam meio que tentando entender os dois lados. O nome dela?
Ocho, isso.
Ocho. Então, ela foi uma das que, né, como o Rafa falou, aceitaram a escolha do Joey. E é uma escolha cabível. Tipo, a escolha do Satcho e do Joey são duas escolhas completamente coerentes na perspectiva que eles poderiam escolher ali. O Satcho, de um lado mais emocional, aproveitando o pouco tempo que o Nambu tem de vida, e o Joey fazendo a única coisa que ele sabe fazer, que é lutar. Tentando dar esperança através de uma luta no ringue pra conseguir recurso, pra conseguir fazer o Nambu se recuperar ou trazer uma esperança pro futuro. Então, duas escolhas perfeitamente cabíveis aos personagens. Quando ele entra no ringue sabendo que já tá indo tudo, tá dando tudo errado, e ele começa a se cobrar demais, e isso vai caindo o rendimento dele da luta, e passa um monte de filme na cabeça dele, e ele perde, ele meio que falhou com a única coisa que ele podia fazer pelo Nambo, que era lutar. Então é interessante quando ele entra no ringue, já desestabilizado, com uma pressão enorme, porque dessa vez, meio que ele sabe que tem uma vida dependendo dele ganhar, ele não soube lidar com a pressão, pum, ele perde. Desaba tudo. Quando isso tem a consequência dele ir visitar o túmulo do Nam por ele ter perdido e não ter conseguido o recurso correto, né, o recurso pra tentar salvar, e provavelmente mesmo ganhando, talvez ele nem iria conseguir salvar o Nam na situação que tava, meio que juntou tudo. E eu gosto muito da ideia dele chegar no velório, né, no túmulo dele, ele tá de longe olhando todo mundo e ele não fugiu, ele se distanciou, ele se sente obviamente incompetente pela própria única coisa que ele podia fazer e não fez. A cartada final disso foi a do Satyo falando: você não pertence mais a essa família. Então, esse contexto que já estava previamente montado pra dar a ideia do ele perdeu e fugiu, foi meio que lacrado porque o Satyo chegou e falou: você não pertence mais aqui, então pega toda essa angústia e vai embora. Na perspectiva de todo mundo, o Joey foi embora porque ele não assumiu a responsabilidade de pelo menos ter tentado e abandonou todo mundo. E aí você tem uma coisa muito interessante que amarra tudo isso, quando o Satyo chega e fala: então, gente, ele fugiu porque eu falei. Aí você faz uma amarração muito mais interessante por conta de: então, vocês só estão tendo essa perspectiva dele enviesada por causa da minha escolha. E isso é interessante, porque daí você começa a ver que tem outros personagens ali que não odeiam tanto o Joey como o próprio Satyo. Porque o Satyo meio que forçou um erro maior do que o Joey já tinha cometido. E eu acho isso muito interessante, cara, porque cria perspectivas, cria dinâmicas e cria possibilidades de interpretação dos personagens pelo contexto ou pelas ações de personagem. Isso é um bom roteiro. Isso é um roteiro bem escrito. Você dá possibilidade, perspectivas, pluralidade nesses pontos, e Megalobox fez isso com maestria. O Maurício falou, eu também concordo, porra, parecia muito maior ao ponto do próprio Satyo querer matar o Joey. Mas isso, agora, vendo tudo que foi explicado, a gente vê que foi muito o próprio Satyo sendo muito criança, né, muito inconsequente as escolhas que ele teve perante o próprio Joey e a própria revolta que ele tava com o Joey, como se ele tivesse tentando achar um culpado do Nambu morrer e jogando tudo em cima do Joey, e isso daí revertendo todo esse peso que o Joey tá carregando, além do que ele já deveria estar carregando, porque é mais uma culpa que nem é dele. Tipo, o Nambu não... Vai, Nambu morreu mais ou menos pela culpa do Joey, mas o agravante disso, da percepção dos outros acharem que o Joey matou o Nambu, ou o Joey, ele foi negligente ao velório do Nambu, maximizou por causa que o Satyo escolheu fazer isso daí, e o Joey acatou pela última coisa que restava pra ele ali, que era o último fiozinho ali que ele conseguia fazer, e ele não só respeitando o Satyo, mas também fazendo uma escolha de se acovardar e ir embora, né, de fugir. Então, cara, pra mim foi excelente, eles explicaram muito bem como setou cada pensamento de personagem, e aí e o final do Satyo explicando pra todo mundo por que que ele fugiu, eu achei mais assertivo ainda, porque deixa menos joga um pouco mais da responsabilidade em cima do Satyo também, eu acho isso importante.
E o tem duas... Pode falar, Maurício.
Não, só colocar que ao mesmo tempo essa questão de complexidade, de pluralidade de visões é interessante, como mesmo quando o Satyo meio que se arrepende, tenta puxar um pouco da responsabilidade pra si, você tem diferentes respostas. Você tem a garotinha lá falando: tá, você foi a cartada final pra ele ir embora, mas mesmo assim ele abandonou a gente. Como é que eu vou confiar em alguém que abandonou a gente porque alguém pediu, porque alguém falou vai embora? Ele ainda abandonou crianças. Então mesmo assim você tem... Não é fácil resolver. Não vai ser uma frase motivacional, um pedido de desculpas motivacional que vai resolver esse problema. Isso é muito bom. Mostra como o roteiro é bem feito. E só completando essa questão do Nambu, não sei, na minha visão ele ia morrer independente da situação, porque você tem até aquela cena no flashback quando o Joe tá caindo, quando ele toma o nocaute, ele vê meio que o fantasma do Nambu no ringue. É a hora que simboliza, o Nambu morreu no meio da luta, não ia ter o que fazer. E o que mostra é uma doença a consequência dele perder o olho? Isso foi confirmado?
Provavelmente é, né?
Eu acho que... Não sei se foi isso, mas meio que agravou, porque o estado de saúde dele já não era muito bom.
Uhum.
Ah, então daí dá pra falar que o Joe tem parte da culpa, mas... a morte final não foi culpa dele. Foi de forma independente, o Joe não ia ter o que fazer.
Mas o olho não foi dado justamente pra saldar a dívida da vida do Joey?
Eu quero dizer que o estado final.
Ah, não, não, sim, é porque...
Não, é só, não é nada a ver.
Ah, tá.
É, tipo, gente, não foi confirmado, mas as peças indicam o quê, sabe? Tanto que a... Você pega, por exemplo, o negócio que o Nambu tinha, parece que umas glândulas dele parece que deu problema, e aí você associa, quando ele enfiou o garfo que o cara meteu na boca umas 300 vezes no olho, eu acho que aquilo não vai dar muito spam pra ele, né? Uhum. E aí, deu no que deu.
Pois é. E eu acho que independente, né, cara? Porque existe N situações ali de complicação de saúde que ele poderia ter tido, né? Uhum. Vamos dizer assim que a situação de saúde daquela região e desses personagens não é lá muito boa, sabe?
Não é mesmo. Sabe, todo mundo ali veio da rua. Tirando, acho que eu sou o Aragá aqui, mas o resto todo mundo veio da rua.
Uhum.
Mas uma coisa que eu acho incrível é porque se você parar pra pensar, tudo no flashback... que está sendo dito no texto é em prol da visão do Satyo, ou pelo menos do, mesmo que ele não participe, da conversa que ele está tendo, sabe, do que ele precisa contar. Mas o flashback, a construção de cena, ela ressalta muito do sentimento do Joe e mostra do lado dele. E aí fica interessante porque enquanto a gente tem a perspectiva do flashback de como o Joe ficou muito arrasado com a morte, ele até entrou em uma rejeição sobre a situação da luta, e o fato de que ele estava afastado de todo mundo, você já entende o estado emocional e psicológico desse personagem logo de cara. Só que, então você até pode pensar que ele tinha uma predisposição a fazer isso, o Satyoso só deu o empurrão final. Só que quando vai na conversa das crianças, elas estão muito vendo pela perspectiva do Satyo. Então, mesmo que tenha essa frase da Oichi que faz muito sentido, peraí, beleza, você falou isso pra ele ir, e ele foi. Como é que eu. Querendo ou não, ele foi embora de qualquer maneira. Mas não há ninguém, ou não há nada, pra uma palavra melhor, que explique como estava o Joe nesse momento. A gente só... e eles deixam setada essa ideia de que, mesmo que tenha qualquer motivação que a gente não saiba, ainda tem o fato que ele nos abandonou, e não foi por um motivo nobre. Então, não muda muito da conversa, mas a gente tem uma situação complementar em relação ao estado de cada personagem. Porque o Satyo explica por parte dele, e o próprio flashback ressalta e fomenta melhor o próprio status do Joe quando ele foi embora. Isso não é só um roteiro muito bem feito, isso é uma direção muito bem feita, cara.
De fato. E até contrasta bem com o que o Joey fez nesse episódio. Se você parar pra pensar e ele vender o status dele pra conseguir trazer pelo menos a escritura de volta, é um puta simbolismo. É, tipo, é um puta... uma puta questão colocada em xeque. Porque ele literalmente vendeu o status dele pra máfia. O símbolo do Joey pra máfia. Pô, top, eu vou jogar o lutador lendário no lixo pra conseguir uma estrutura só pra essas crianças terem onde morar e ter recursos pra conseguir comer.
É pior. Sabe por que é pior? Porque não só ele jogou o nome do Joe, que pelo que ele demonstrou, pra ele isso não importa, mas o que dá mais destaque a ele é que, independente de Joe, independente de Nomad, independente do nome que ele escolha, ele não, sempre... odiou e se recusava a fazer luta arranjada. No momento em que ele, pra demonstrar uma forma de afinco a essas crianças, ele quebrou um dos únicos mandamentos que ele fazia pra ele mesmo, é porque ele tá querendo demonstrar que vocês são mais importantes do que o Joe, do que Nomad, do que seja o meu simbolismo. Eu errei e eu quero criar uma redenção, eu não espero que vocês me perdoem, mas eu estou fazendo. E ele quebra essa regra de ouro dele justamente pra demonstrar como essas pessoas são importantes, mostra o quanto a redenção está sendo feita independente se eles aceitam ou não.
Ou se eles têm essa percepção, né? Porque essa percepção é nossa. É como espectador por ter visto a jornada dele. Dali, eu acho que o máximo que poderia ter alguma noção disso seria o Satcho. A noção, não é nem conhecimento. Quem conhecia isso, essa parte do Joey, era o Nambu, se eu não me engano.
Sim, então, só o Nambu sabia disso.
Ou seja, é ele se sacrificando, indo contra as próprias regras pessoais dele, pra salvar essa galera, que nunca vão ter a noção da perspectiva do sacrifício que ele fez nesse âmbito. Seja de uma forma macro, né, por ele jogar o nome dele no lixo, o nome do campeão, o nome de um simbolismo, de um símbolo no lixo, mas sim quebrando uma regra pessoal dele de nunca perder, nunca jogar o jogo de uma luta arranjada. Então é muito forte. E cria mais camadas de interpretação da própria trama, porque a trama não é só para os personagens, mas para quem tá assistindo. Isso é muito mais para o Joe e para nós, né? Do que para aqueles personagens, que aquilo lá é qualquer coisa, talvez. Pra perspectiva do Satcho, por exemplo, é qualquer coisa.
Não, do Satcho é até como o Guitete falou. Ele se vendeu porque ele não tem honra.
É, porque... pior ainda.
E é justamente o contrário, né? É até pior no caso dele, porque ele jogou a honra dele no lixo pelos outros.
Uhum. Incrível, cara. Que incrível.
A questão do Joe lutar assim, tipo, dele quebrar essa regra pessoal, eu acho interessante porque contrasta com a questão do, não sei, da minha visão do Satcho. Você tem o Satcho, ele tenta ser o lutador honrado, que quer chegar lá e quer lutar e quer conquistar tudo e tudo mais, talvez até numa visão idealizada do que ele acha que era o símbolo do Joe. E o Joey, num contraste, pega esse símbolo que ele já reconheceu do que é, do arco que ele reconhece. A gente teve todo o arco de volta dele reconhecimento desse símbolo que ele é. Ele joga todo o símbolo dele no lixo e joga todas as regras pessoais dele no lixo, que ele não quebrou nem no arco anterior dessa segunda temporada, em prol disso. Então você vê, eu acho interessante essa dualidade de perspectiva que forma com relação a esses dois personagens.
É porque também tem a graça do fator experiência, porque o Satcho tá realmente, como você falou, sendo muito do que o Joey era no primeiro Megalobox. Aqui, agora que o Joey aprendeu muito mais, ele tem muito mais noção de quem ele realmente é ou do que ele simboliza, muito por conta até do arco com o chefe, você tá tendo um, vamos dizer assim, um bom choque entre o Joe da primeira e segunda temporada, sem ideias muito idiotas, porque você já tem o setup de uma pessoa idealizada nesse Joey e um Joey mais maduro. Eu até gosto da ideia de chamá-lo de nômade, porque a evolução desse Joey, que já aprendeu muito e já sabe o que realmente significa o valor do que é esse símbolo.
Uhum, sim. Cara, é super interessante isso. Eu tô achando cada vez mais rico esse ponto, porque, de novo, criando perspectiva, criando contexto pra esses personagens agirem de formas diferentes ou terem percepções diferentes. E uma nova saga, um novo momento da obra. Satcho fazendo merda. Muita merda. E é coerente, porque ele tem toda uma raiva, toda uma revolta por tudo que aconteceu no passado, que por base ou não, ele tá ali travado nesse ódio. Enquanto o próprio Joey, meu Deus do céu, quanta coisa ele fez de lá pra cá pra evoluir, pra mudar, pra amadurecer como pessoa, inclusive. Então, são coisas muito interessantes. Eu tô super interessado aí pra ver aonde Megalobox vai querer nos levar, porque agora meio que fechou esse primeiro momento de explicações sobre o passado. Agora eu imagino que é daqui pra frente pra o que vai acontecer. Vai ser o Satcho continuando se enfiando em lutas legais, vai ser o, sei lá, o Joey tentando viver a vida dele com recursos zeros ali, porque ele não tem da onde tirar dinheiro, não tem da onde tirar sua sobrevivência, e vamos ver pra onde esse negócio vai. Tô achando incrível o que estamos vendo aí nessa temporada, que, novamente, eu imaginei que, pra que vai ter uma continuação de Megalobox? Bem, tá aí, obrigado!
Provando que a gente tá errado, né? Tem muito o que contar ainda.
Tiraram um monte de lebre dessa cartola aí. Quero seguir o seu caminho.